Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Acreditamos que pessoas e organizações definem o futuro da sociedade com as suas escolhas. Nosso foco é inspirar mudanças, pensamentos e atitudes para a construção de um mundo melhor. Olá, eu sou Joel Scala e começa agora, pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Olhar da Cidadania destaca...
Hoje vamos falar sobre trabalho escravo, com Marina Ferro. Há 136 anos, a escravidão foi abolida no Brasil. No entanto, ainda hoje, milhares de brasileiros são submetidos a trabalhos análogos à escravidão. Como acontece toda semana, contamos com a participação do professor Christian Ducker, do Instituto de Psicologia da USP, colunista do Olhar da Cidadania.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
Marina Ferro é graduada em Ciências Sociais e mestre em Políticas Públicas do Trabalho pela Universidade Global Labor. Diretora do Instituto Pacto Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo, integrante do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo. Olá, Marina, seja muito bem-vinda ao nosso programa novamente.
Olá, Joel, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com você hoje e olá a todos que nos escutam também.
Marina, podemos começar nossa entrevista falando de trabalho escravo e trabalho análogo à escravidão.
Claro.
Qual a diferença?
O termo, né, análogo ao escravo, ele deriva do fato, principalmente, de que o trabalho escravo formal, né, a gente tinha um sistema econômico produtivo pautado, um sistema escravocrata, que foi abolido pela Lei Áurea. Então, essa é a grande diferença, principalmente. Até então, o Estado brasileiro, assim como vários outros países, toleravam a propriedade de uma pessoa por outra. E a partir, então, do 13 de maio de 88, a gente não pode mais ter isso, né, reconhecido por legislação. A partir daí, a gente tem a inclusão no nosso Código Penal, só lá em 1940, né, da caracterização do que significa o trabalho análogo ao de escravo. Então, são quatro condições principais que falam disso. A primeira diz respeito a condições degradantes de trabalho, ou seja, aquelas que são incompatíveis com a dignidade humana e caracterizadas pela violação de direitos fundamentais, né, que coloquem em risco a saúde e a vida dos trabalhadores e trabalhadoras. Um segundo ponto que fala de jornada exaustiva, onde o trabalhador é submetido a um esforço excessivo ou sobrecarga de trabalho, que acarreta, claro, né, a danos à sua saúde ou risco de vida. Um terceiro, que é trabalho forçado, ou seja, manter a pessoa no serviço através de fraudes, isolamento geográfico, ameaças ou violências físicas e psicológicas. E o quarto ponto diz respeito à servidão por dívida. Servidão por dívida diz respeito a quando você faz o trabalhador contrair ilegalmente um débito e prende ele a isso, né? E os elementos, ele, para caracterizar o trabalho análogo ao escravo, eles podem vir juntos ou isoladamente. Então, apenas um desses temas que eu coloquei aqui, se eles forem detectados, você já pode atribuir a trabalho análogo ao escravo. É, isso foi colocado na nossa legislação no Código Penal em 1940, mas somente em 1995 que o Estado brasileiro reconhece a existência de trabalho análogo ao escravo enquanto um problema que ainda existe com muita frequência no Brasil e estabelece um processo de políticas públicas mais robusto e elaborado para fiscalizar e repreender esse tipo de atividade. Então, a gente tem desde lá de trás, né, diretrizes internacionais da Organização Internacional do Trabalho que já vem falando de trabalho forçado, e traz, em 1999, a Constituição do que é trabalho decente, ou seja, antítese do trabalho degradante, do que se caracteriza enquanto trabalho escravo, e o Estado brasileiro passa a se estruturar em políticas públicas para combater isso, né? Então, a partir dali, a gente tem a criação do Grupo Fiscal Móvel de Fiscalização, né, que reúne uma série de entidades, então, Ministério Público do Trabalho, Polícia Federal, Polícia Rodoviária, criando ações de repressão e fiscalização, e a partir disso, de um amplo diálogo social, começam a ser criados aí uma série de mecanismos também para enfrentar essa situação. Então, a lista suja do trabalho escravo, por exemplo, né?
Toda essa iniciativa não impediu que o Brasil registrasse, no ano passado, em 2023, 3.422 denúncias de trabalho escravo no país.
Exatamente. A gente tem a contagem, né, de pessoas resgatadas desde 1995. Então, de lá para cá, a gente resgatou mais de 60 mil pessoas dessas condições, sendo que em 2023, infelizmente, né, nós atingimos esse número alto, que bateu recordes desde 2014, que nós não tínhamos um número tão alto. No entanto, é importante dizer que, ao mesmo tempo que a gente tem esse número alto, isso mostra também que nós estamos combatendo esse tipo de prática, né? Então, dentro das ações de repressão e fiscalização, a gente tem avançado nesse sentido. Claro que, né, em termos de estrutura do Estado, nós tivemos idas e vindas ao longo da história. Nós tivemos um gap aí, uma lacuna muito grande nos últimos anos no número de auditores fiscais, mas esse ano foi colocado dentro do concurso público a abertura de mais 900 vagas. Então, é importante que a gente avance na fiscalização, mas não somente na fiscalização. O Plano Nacional de Combate e Erradicação do Trabalho Escravo, ele fala de três grandes pilares. O principal é o da fiscalização, onde nós temos evoluído bastante, mas, ao mesmo tempo, a gente também precisa considerar ações de prevenção e de pós-resgate, né?
Falando desses três pilares, Marina, por que que aumentou o trabalho escravo no país?
Eu acredito que, diante das nossas circunstâncias históricas e sociais, o Brasil é um país que possui tremenda desigualdade social, historicamente. O racismo é um desses grandes pilares. A gente teve uma abolição da escravatura formal, no entanto, a gente não teve uma inserção digna dessas pessoas, tanto no mercado de trabalho, quanto no acesso a direitos fundamentais básicos, né? Como acesso à moradia, à educação, à saúde, à participação política e no próprio mercado de trabalho. Então, a gente tem uma lacuna histórica a ser trabalhada. A gente precisa quebrar os ciclos de miséria e pobreza que o país tem, que colocam as pessoas em situação de vulnerabilidade social, que as leva, muitas vezes, a partirem para em busca de oportunidades, serem aliciadas ao trabalho escravo. Então, elas se colocam nessa situação, muitas vezes, porque estão já em situação de vulnerabilidade social. Então, reduzir as desigualdades é um passo muito importante para que a gente evite esses acontecimentos. Então, não basta só a fiscalização, a repressão, que é um pilar super importante, por isso que eu falo que é importante a gente ter ações de prevenção, de inclusão social, mas também trabalhar no pós-resgate e incluir essas pessoas novamente, reinseri-las, qualificá-las, de forma que isso não volte a acontecer.
Como deve ser o processo de conscientização da sociedade civil em relação ao trabalho escravo?
Em termos de sociedade, é importante que as pessoas entendam o que é o trabalho análogo ao escravo atualmente, como ele ocorre. Muitas vezes ainda é um tema tabu. Quando a gente fala, né, que ainda existe trabalho escravo, as pessoas falam, mas isso foi abolido em 1988, como que ainda existe? Então, entender que a precarização e essas formas, piores formas de violação aos direitos humanos, né, que dizem respeito ao trabalho escravo, mas também as empresas também se prepararem para isso, uma vez que boa parte desse número de pessoas estão trabalhando em setores produtivos diversos, né? Então, as empresas têm um papel fundamental também em aprimorar os seus programas de prevenção, mitigação e reparação histórica. Então, tanto o Estado tem um papel central nessa direção, mas os setores produtivos também. E há uma movimentação muito forte do mercado recentemente, né? A gente tem uma diretiva da União Europeia, vários países já colocando nas suas legislações a necessidade de devida diligência, ou seja, você olhar todos os seus ciclos produtivos desde a matéria-prima para que você evite potenciais e reais impactos negativos ao longo da sua cadeia produtiva. Então, há uma pressão também de mercado que é recente, que é importante para ser colocada, tanto o Estado aumentar suas ações, né, as legislações vindo a reboque disso, mas também as empresas começarem a se preparar com mais força para evitar esse tipo de prática.
64% dos trabalhadores resgatados em situação análoga à escravidão são negros. O dado é do Ministério do Trabalho e foi considerado o período entre 2002 a 2022. Esse é um dos motivos do racismo estrutural no país.
Ele continua sendo representado nos números das pessoas resgatadas, isso porque esses recortes de raça eles são feitos muito recentemente. No início, a gente não tinha isso, desde lá de 1995. Começa-se a ser contabilizado com recortes, né, raciais, né, de gênero, só mais recentemente, mas a gente vê que o número é muito mais expressivo, né? Mais de 80% das pessoas resgatadas de 2016 para cá se autodeclaram negras ou pardas. Então, esse é um número muito alto, que também demonstra, né, que as pessoas em situação de vulnerabilidade, já historicamente, elas continuam representadas nesse tipo de número, infelizmente.
Segundo dados do Ministério do Trabalho, um homem negro nascido no Nordeste, que estudou até no máximo o quinto ano, é estatisticamente o principal perfil de vítima do trabalho análogo à escravidão.
Pois é, a gente tem diferenças culturais, sociais, né, econômicas também dentro do Brasil, né, nós somos um país de tamanho continental, e isso se expressa também um pouco nas oportunidades que as pessoas vão atrás, né, de melhores condições de vida. E no Nordeste, muitas pessoas migram para momentos de safra ou de colheita. Migrantes, né, também é uma população, no geral, não só intra-Brasil, mas também fora do Brasil, considerado um público de alta vulnerabilidade para o aliciamento do trabalho escravo, muitas vezes também buscando essas oportunidades de vida. E isso acontece bastante com o número alto de pessoas vindas do Nordeste atrás dessas melhores oportunidades.
Outro dado é que nós temos mais de 11 milhões de analfabetos no país ainda.
Pois é, educação, saúde, tudo isso figura o pano de fundo, né, do trabalho escravo. Então, a gente precisa melhorar a condição e o acesso a essas pessoas como um todo, né, a direitos fundamentais, uma vez que dignidade é o contrário do que se coloca como degradante no trabalho forçado, né? Garantir dignidade é garantir direitos fundamentais às pessoas, e sem isso a gente não vai conseguir evoluir e erradicar o trabalho escravo e infantil, infelizmente, no Brasil.
Para mudar esse cenário, teremos que mudar a legislação?
A legislação do Brasil com relação ao trabalho escravo, ela é uma legislação de referência internacional até, porque nós colocamos todos os pré-requisitos já estabelecidos na Convenção da OIT, da Organização Internacional do Trabalho. Esses quatro elementos que eu falei para você inicialmente são as sugestões dentro dessa Convenção da OIT, e nós temos todos eles. Inclusive, do ponto de vista do aparelhamento estatal, de políticas públicas, nós também somos referências, como, por exemplo, com a utilização do instrumento da lista suja, que é um cadastro de empregadores que submeteram trabalhadores à condição análoga de escravo, que é um instrumento de transparência ativa e que a gente consegue acompanhar também quem que está fazendo uso desse tipo de mão de obra. Então, a gente tem uma legislação e um arcabouço normativo muito robusto. A questão é como colocar em prática tudo isso dentro de um país de dimensões continentais, de difícil acesso, muitas vezes, a várias regiões, e que está muito vinculado a ter mais violações, cada vez mais, quando você está indo para lugares mais ermos ou lugares que já têm conflitos agrários, conflitos de terra, desmatamento. Então, as coisas estão muito vinculadas hoje em dia também nas questões ambientais e sociais. Então, a gente vê que tudo isso configura também um pano de fundo de como as coisas acontecem aqui no Brasil, como o trabalho análogo à escravo se dá.
O trabalho escravo não é tão longínquo, né? Aqui em São Paulo, uma empregada doméstica passou 30 anos sendo explorada, né, pelos patrões.
Na questão do trabalho doméstico, é interessante porque também é um número que passou a ser disponibilizado para o público só mais recentemente. Tem havido um crescimento enorme também nas pessoas resgatadas, né, por meio desse vínculo empregatício, o que demonstra também o quanto a gente tem uma herança escravocrata ainda presente, né, na mentalidade de muitas pessoas, e que continuam perdurando esse tipo de condição análoga a escravo no trabalho doméstico. Então, também é uma questão muito forte da gente desconstruir, né, noções preconcebidas de trabalho. A própria PEC das domésticas é muito recente na nossa legislação, né, de 2013, então tudo isso vem suscitando mudanças, mas ainda não suficientes para a gente conseguir coibir esse tipo de abuso, né? E a gente vê que o trabalho doméstico tem havido muito mais resgates, mas com certeza isso é só a ponta do iceberg, tem muito mais gente nesse tipo de violação, mas as denúncias também têm aumentado. Então, acho que vale a pena fazer a correlação disso aqui, do Disque 100 e do Sistema IP que recebe denúncias, que também tem aumentado muito o recebimento de denúncias nesses casos.
Voltando à naturalização do trabalho escravo no país, como conscientizar as empresas e até mesmo as pessoas a respeito da importância, né, de respeitar um direito humano básico, né, de não se explorar o homem?
No Brasil, a gente tem uma diferença muito grande que privilegia muito a pessoa branca, né? E a pessoa negra, ela ainda tem muito mais dificuldades, tanto em termos de salários, quanto em termos de posição de hierarquia nas empresas. Então, há uma diferença crucial do acesso ao trabalho, né? Ao mercado de trabalho como um todo, mas que também se reflete em vários outros números de acesso a esses outros direitos fundamentais. Então, a gente precisa desconstruir mesmo o racismo estrutural que está presente em várias formas do nosso dia a dia. Então, as pessoas precisam se conscientizar a partir disso, essa desconstrução histórica a gente precisa fazer, e as empresas, elas têm o poder muito forte, econômico, de geração de emprego, de renda, então elas podem e devem se responsabilizar por trazerem melhores condições para os seus empregados, sejam eles efetivos, formais ou terceirizados, né? Então, isso não exime a empresa de responsabilidade ao longo da sua cadeia, de respeitar, mas também de prevenir, de mitigar e de reinserir essas pessoas também, abrindo vagas e oportunidades para dar qualificação e reinseri-las no mercado de trabalho, uma vez que é muito importante para essas pessoas também terem um trabalho formal, né, para reconstruírem também sua dignidade e da sua família.
Vamos para um pequeno intervalo na nossa conversa com Marina Ferro, para ouvir o professor Christian Dunker, colunista do Olhar da Cidadania.
Comportamento, com o professor Christian Dunker.
Nessa onda de pessimismo, intolerância e até mesmo ódio, como evitar que nós, como cidadãos comuns, sejamos resgatados desse ambiente?
Olha, uma primeira medida é a gente recuar um pouco dessas categorias, pessimismo ou otimismo. Existe algo em nome de que lutar, ou devemos nos acomodar e aceitar que a vida é uma fonte de misérias e calamidades, né? Colocar as coisas desse jeito é próprio de quem não consegue regular o seu olhar para além de uma distância média. Né? Quer dizer, você nem se aproxima muito bem ali da vida real, tal como ela é, e aí ela não vai ser pessimista, otimista, ela vai ser o que ela pode a cada momento, ou afastar o seu olhar para conseguir perceber assim, medidas um pouco maiores do que uma vida. Né? As mães, elas têm essa sabedoria, né, de se incluir numa cadeia, de se ver numa cadeia muito maior do que nossa vidinha aqui que vai passar. Né? Esse sentido assim, um pouco maior da obra humana, e ela está um pouco perdido. E quando a gente perde esse olhar de perto, esse olhar de longe, esse fixa no olhar mediano, né? Não no sentido de medíocre, mas de a média distância, a gente vai discutir assim, se você é pessimista ou otimista, e o pessimista sempre vai ganhar. Né? Vai sempre ter aquela sabedoria de bolso e de gaveta, dizer, aposte no pior, porque você sempre ganha.
Obrigado, Christian. Sou o professor Christian Dunker, do Instituto de Psicologia da USP e colunista do Olhar da Cidadania.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Hoje nós estamos falando sobre trabalho escravo, com Marina Ferro. A lista suja é um instrumento do governo federal utilizado para organizar e divulgar nomes de empregadores que submetem trabalhadores a condições análogas à escravidão. O Ministério do Trabalho atualiza os dados semestralmente. Tem ajudado muito isso, essa lista negra?
Tem ajudado bastante. É um instrumento super importante também de prevenção, de mitigação de riscos das empresas, ou seja, então elas também podem utilizar essa lista para não fazer negócios, por exemplo, com uma empresa que tenha submetido seus trabalhadores a essas condições, mas também é um instrumento importante de incentivos e desincentivos econômicos, ou seja, você consegue impor restrições comerciais, né, a um fornecedor seu crítico, por exemplo, você consegue acompanhar e também tentar trazer ele para uma mudança cultural e de conduta, né? Para uma mudança de conduta mais ética, para evitar que isso aconteça. Então, pode ser utilizado tanto para restrições comerciais e para as empresas acompanharem umas às outras, mas também de mercado, né? Para compras públicas, para incentivos fiscais, BNDES e assim por diante. Então, é uma lista super importante também, reconhecida internacionalmente como instrumento essencial de transparência ativa do Estado.
A lista suja conta com nomes de centenas de empresas e empresários. Por que você acredita que esses empregadores ainda continuem, se sintam à vontade?
O acirramento, né, da legislação e essa discussão tem ficado mais evidente e tem acontecido de forma mais intensa nos últimos anos, se a gente pensar historicamente, né? Então, muito comum as empresas ainda trabalharem somente dentro da sua empresa, mas não olharem ainda muito para todos os vínculos da sua cadeia de valor. E essa necessidade tem crescido cada vez mais, né? Então, os sistemas das empresas também, de olhar para a sua cadeia de valor, olhando os mesmos critérios e aprofundando esses critérios internos, é bastante importante nessa direção. Então, as empresas têm o dever e a responsabilidade de aumentarem seus controles internos e externos, olhando para as localidades onde elas atuam, os territórios onde elas ocupam, para que elas tenham um olhar muito maior sobre a atuação delas e a responsabilidade delas também seja estendida a essa cadeia de valor como um todo.
Eu queria que, antes de chamar o intervalo, a Rádio ONU, que você falasse um pouco do trabalho do Instituto Pacto Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo. Qual o principal foco de vocês neste momento, diante do aumento do trabalho escravo no país?
Nós somos um instituto que trabalha, né, com a missão de erradicar o trabalho escravo infantil e promover o trabalho decente nas cadeias produtivas de diferentes setores que atuam no Brasil. Então, a gente atua tanto para auxiliar as empresas a aprimorarem seus programas internos de devida diligência, políticas, práticas, procedimentos para evitar que isso aconteça, mas também trabalhamos acompanhando e influenciando políticas públicas dentro da Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo Infantil, mas também agora na recém-criada Política Nacional de Direitos Humanos, que está sendo discutida, na verdade, o GT Interministerial acabou de ser criado, desculpe, mas vai ser lançada uma Política Nacional de Direitos Humanos que também vai fazer um vínculo a tudo isso. Então, a gente está trabalhando nessas diferentes frentes, tanto para aprimorar o nosso quadro aqui legislativo, mas também para que as empresas façam essa atuação de prevenção para que isso não aconteça. A gente quer antecipar esses fatores junto a elas, então nosso trabalho tem se dado muito em desenvolver conteúdos, ferramentas nesse sentido, uma vez que as empresas que estão conosco, elas assinam o compromisso de erradicar o trabalho escravo em suas cadeias produtivas.
Vamos ouvir agora a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem. Cresce o número de brasileiros deslocados por conta de tragédias climáticas. Mayra Lopes, de Nova York, tem as informações.
De acordo com um recente relatório da Organização Internacional para Migrações, as enchentes foram identificadas como a principal causa de deslocamento de mais de 700 mil brasileiros ao longo do ano de 2022. Esse número coloca o Brasil como líder em casos de deslocamentos devido a desastres naturais na América do Sul. Ainda assim, o Brasil está entre os países da América Latina que mais acolhem solicitantes de asilo, ao lado do Peru, México e Costa Rica. O estudo alerta que a região enfrenta desafios relacionados à degradação ambiental, desastres e mudança climática, agravando as condições em vários países que já passam por conflitos e violência. Na região, os venezuelanos continuaram a estar entre a maior população deslocada entre fronteiras no mundo em 2022. No final de 2022, havia mais de 234 mil refugiados venezuelanos registrados e mais de 1 milhão com casos de asilo pendentes. Embora o Brasil não seja o país que mais recebeu venezuelanos, o levantamento afirma que o país acolheu cerca de 400 mil cidadãos do país vizinho. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes.
Vamos ouvir um artigo da Declaração Universal de Direitos Humanos, que faz parte da campanha do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos.
Artigo 1º. Todos os seres humanos nascem livres e iguais, em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade.
Direitos humanos são direitos de todos.
Continuamos com o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Nós estamos falando sobre trabalho escravo com Marina Ferro. Marina, ao longo do seu trabalho na Impacto, qual foi a denúncia que mais mexeu com você?
Difícil escolher uma, porque todas são muito graves, né, e são altamente degradantes, estão sempre entre as piores violações aos direitos humanos, mas uma chamou bastante atenção no ano passado e suscitou uma ação conjunta também com uma série de órgãos da CONATRAE, da Comissão Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo, que foi o seguinte: em junho de 2023, a Auditoria Fiscal do Trabalho, a Polícia Federal, o Ministério Público Federal e do Trabalho e a Defensoria Pública realizaram, né, uma operação conjunta no Grupo Móvel de Fiscalização para verificar a possível ocorrência de uma pessoa que estava colocada em situação análoga, numa situação específica de trabalho doméstico, que envolvia uma senhora que estava trabalhando na residência do senhor Jorge Luiz de Borba, que é desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, e da sua esposa, Ana Cristina. E aí ela foi executada no cumprimento do mandato de busca e apreensão, e aí, a partir das investigações, né, então, acontecidas ali, a inspeção física, né, tomada de depoimentos, entrevistas, e etc. e tal, constatou, né, que a moça Sônia Maria de Jesus, que estava lá como empregada doméstica, hoje com 50 anos, tinha sido submetida no passado a trabalho infantil e a tráfico de pessoas por meio de adoção ilegal, e vinha sofrendo há quase 40 anos uma condição análoga de escrava, em clara violação, né, aos seus direitos fundamentais. E aí, em decorrência do flagrante, a senhora Sônia, que é uma mulher negra com deficiência auditiva profunda, né, ela foi mantida analfabeta em português e libras, foi resgatada pelos servidores públicos, né, assistentes sociais, psicólogos, intérpretes, todo o fluxo nacional que se estabelece, né, quando uma pessoa é resgatada, e aí foi retirada do trabalho, né, após décadas passadas dessa condição. A partir disso, seguindo o fluxo nacional de atendimento às vítimas, que é prevista, né, na nossa portaria de 2021, a senhora Sônia foi acolhida pelo Sistema Único de Assistência Social, por meio de uma unidade de acolhimento, e aí iniciou-se um processo para favorecer sua integração social, passando, inclusive, a frequentar a Associação de Surdos, né, da Grande Florianópolis, e assim por diante. A ocasião, ela começou a receber aulas de libras, português, artes, né, experimentou uma convivência comunitária, adquiriu capacidades básicas ali para se comunicar e interagir, começou a receber o exigido atendimento que ela precisava, né? E aí, na semana subsequente à sua libertação, iniciou-se uma série de violações à Política Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo por parte dos agentes do próprio Estado brasileiro. Então, começou uma perseguição do auditor fiscal do trabalho, coordenador da operação, a pessoa que havia feito essa autuação, em razão de ter dado entrevista sobre o caso, foi dado um início a um inquérito policial em desfavor desse agente público, iniciando um processo de perseguição a esse servidor. Fora isso, a gente teve uma violação dos direitos fundamentais da trabalhadora encontrada, porque após o resgate, a suspeita de que essa mulher estava, né, em condição análoga à escravidão, foi colocado, então, como se ela tivesse sido infundada, porque se tratava de um ato de amor por ela ter sido acolhida pela sua família, ou seja, o desembargador iniciou uma tratativa de tentar tirá-la dessa situação novamente, né, negando que tivesse cometido crimes no caso, e aí ele e a esposa passaram a requerer no juízo da família em Florianópolis o reconhecimento da paternidade e maternidade socioafetiva, né, e a restituição ao seu convívio familiar. E aí, logo depois disso, alguns meses, por decisão judicial, foi facultado o direito ao senhor Borba, no caso, né, o direito de visitar a Sônia no seu local de acolhimento e organizar o possível regresso dela para a mesma residência que ela tinha sido resgatada, contrariando completamente a determinação das instituições que decidiram pelo seu resgate.
Rapidamente, eu queria que você me explicasse por que um representante da elite do poder judiciário do país se sente à vontade de submeter uma trabalhadora ao trabalho escravo.
É desconhecer, desvirtuar e violar os princípios basilares que estão colocados na nossa Constituição e na Política Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo. Então, gerou uma situação e abriu um precedente, né, que precisa ser revertida e criou esse precedente grave e coloca em questão a efetividade e continuidade da política nacional, né?
Uma mudança cultural é fundamental.
Fundamental. Tem isso, a gente também não vai conseguir. No Brasil, a gente sabe que essa raiz é histórica, mas a gente tem visto as coisas também vindo de diversos lados, um pouco trazendo essa pressão para que haja mudança. Mas a sociedade também em si precisa se conscientizar do seu papel dentro disso.
Agradeço a participação de Marina Ferro, graduada em Ciências Sociais e mestre em Políticas do Trabalho e Globalização pela Universidade Labor Global. Ela é diretora do Instituto Pacto Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo, Impacto, integrante do IEA, o Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo. Ponto final em mais uma edição do programa Olhar da Cidadania. Mas todos os nossos programas ficam disponíveis no site do Observatório e nos principais agregadores de podcasts. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie um e-mail para ouvinte@usp.br. O Olhar da Cidadania tem a produção e roteiro da equipe do Observatório do Terceiro Setor. A edição é de Dagoberto Alves. Voltaremos na próxima quinta-feira, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, tolerante e sustentável. Até o próximo programa.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.